À conversa no cais.
Esta semana fomos até à Madeira e falamos de um pai que recomendou os barcos, do Rui São Marcos, do Banhinhas, não ser alto nem pesado, de um laser radial gigante, de passar um ano nos Europe, de Lisboa ser um mar de oportunidades, do Rúbrio Basílio, do Gustavo Lima, da Youth America's Cup, do Álvaro Marinho, do Bernardo Freitas, de trabalho, treino e preparação. Um resultado brilhante. Um treino com o Ben Ainsley. De ir desde França até Itália de táxi. De um litro de água para cada, do Afonso Domingos, do Circuito J70, da Gold Cup no Bahrein, do João Rodrigues, do Tom Slingsby ter sido campeão na Madeira, dos irmãos Soares e de ajudar os madeirenses em Lisboa. O nosso convidado esta semana é o Paulo Manso. Paulo Manso, bem-vindo à Conversa no Cais, podcast do LX Selling. Paulo, bem-vindo, é um prazer estar aqui contigo a conversar um bocadinho da vela, do mar e dessas coisas todas, mas eu antes queria começar aqui por uma pergunta quase com algum humor, que é, tu quando disseste ao teu pai que querias ser viajador, se fosse piloto de automóveis era muito mais fácil, não?
Olá, Rodrigo, boa tarde, obrigado pelo convite.
É um prazer.
Respondendo à tua pergunta, de facto, são meios completamente diferentes, como tu sabes, um a gasolina e outro a outra energia, e de facto o meu pai sempre esteve ligado aos ralis da Madeira, e eu cresci nesse meio. Desde miúdo tenho muitas lembranças da preparação dos carros, dos ralis, dos treinos. E na verdade, eu pensava sempre que ia andar nos carros e nos karts, onde até fiz algum tempo. Só que depois...
Espera, mas chegaste a fazer karts mais ou menos a sério?
Não cheguei a fazer a sério. Houve uma altura em que eu ia começar a fazer karts a sério e fui quando entra a vela. E o meu pai, esperto, puxou-me mais para a vela do que para
os karts,
porque era mais barato. Exatamente. E eu, além de ter pus algumas ligações da família nos barcos, ele dizia sempre, vai para os barcos, que aquilo é mais giro, e os karts, isto depois começa a ficar com uma coisa séria e gasta-se muito dinheiro.
Então, fica salgado, não é?
Exatamente, e dê-me sempre ali a opção da vela como prioridade.
Tu disseste que tu tinhas algumas ligações de família à vela, elas vêm de onde?
Portanto, o meu primo e os meus tios têm um barco, que é o Francisco Pontes, o Pimpas, que toda a gente conhece, e que andava muito barco, e eu quando era miúdo sempre ouvia falar das histórias do meu tio, que era o Pimpas. E desde miúdo que sempre tive ali alguma ligação e alguns passeios que dava, aquilo ficava-me marcado, e eu tentava sempre sair de barco quando era possível. E depois também houve aqui uma ajuda do nosso amigo comandante São Marcos.
Exatamente.
Que em miúdo fui andar com ele no Aluan, que era o barco que ele tinha na altura, e que também ele me incentivou com este bichinho dos barcos. E como tu sabes, na Madeira, nós íamos para um lado, tínhamos mar, íamos para o outro, tínhamos mar, e portanto a ligação dos barcos estava sempre ali muito perto. E foi inevitável, os amigos dos meus pais tinham barcos, a minha família também tinha ali alguma ligação, e quando dei por mim, era o único desporto que fazia.
E qual é a tua primeira memória? Ou não é a primeira memória do mar, porque no Funchal e na Madeira a primeira memória do mar é olhar para a frente, não é? Se uma pessoa olhar para cima vê montanha, se olhar para baixo vê mar. Mas qual é a tua primeira memória do mar enquanto vela?
Minha primeira memória de vela, em miúdo, lembro perfeitamente que foi esse passeio com o São Marcos, porque estava um dia bestial, estava ali um oeste na Madeira que é espetacular e o comandante meteu as velas, até porque eu ia com a minha mãe e o meu pai, e até tenho fotografias desse dia.
Tens?
E lembro-me perfeitamente, porque, como tu sabes, o São Marcos adora fotografia e
Exatamente.
registra os momentos todos. E eu tenho essa memória de olhar para as velas, e olhar para o Funchal e perceber que ali no mar e nos barcos eu conseguia analisar a baía toda do Funchal e as montanhas. E aquilo fascinava-me. Eu percebi que estava no mar a fazer uma coisa diferente e ao mesmo tempo tinha uma paisagem
Maravilhosa.
diferente de qualquer desporto, e aquele meio do mar, a água salgada, o sol, e aquilo mexeu comigo na altura, e foi a partir daí que eu comecei de facto a levar a vela mais para a frente. E estamos a falar de deste momento, eu tinha 5 anos, 6
És muito.
anos no máximo.
Mas essa imagem marcou-te completamente.
Marcou completamente, até porque o à vontade das pessoas com quem eu andava de barco, neste caso foi com o São Marcos, também me ajudava a gostar mais daquilo,
Claro.
porque, como tu sabes, tu às vezes vais para um tipo de desporto, ou uma atividade, ou um hobby que seja mais estressante ou mais extremista, e às vezes as pessoas que estão à tua volta não te passam uma confiança.
Sim, não
E
tudo.
neste caso, com as pessoas com quem eu andava de barco, eram sempre pessoas muito calmas, sempre pessoas experientes e que tudo parecia fácil. E portanto, tudo ajudou para que eu, para que aquilo ficasse marcado.
Oh Paulo, mas e tu depois fizeste aquela progressão tradicional, os snipes, desculpa, os otimistas e por aí fora, quer dizer, fizeste
Sim,
ou
eu.
chegaste relativamente tarde?
Não, eu comecei na vela depois, nas escolas de vela da Associação Náutica da Madeira, com o Ricardo Sá,
Sim.
mais conhecido por Banhinhas, que foi a nossa primeira referência na vela. Fiz os otimistas desde os 7, 8 até aos 15 anos. Portanto, eu andei muito tempo de otimista e aproveito também para dizer que as melhores memórias que tenho são desses tempos, dos otimistas, das amizades que criamos, que ainda hoje perduram, foram daí. E fiz esse ciclo
Curso.
normal, passei muito tempo nos otimistas, só
Quem era
que eu.
o quem, faz aqui um ponto. Quem era essa geração? Quem era o resto da malta dessa idade que andava aí na Madeira nos otimistas?
Olha, é malta que tu conheces, nomeadamente o Francisco Nóbrega,
Sim.
fui duas vezes campeão nacional agora de cruzeiros,
E a skipper de
exatamente, está nos barcos. O Jorge Ferreira, que também fez regatas com o Cachalote agora,
Exato.
e também quando estava cá a estudar em Lisboa, fazia parte da equipa do Zé Caldeira. Destes que estão ativos, estes dois eram os que começaram comigo e ainda hoje andam à vela. Depois tínhamos os irmãos Castro, que hoje em dia gostam muito de vela, mas já não andam, que é pena. E é uma ligação que nós temos hoje, que começou na vela e que hoje em dia falamos tudo e mais alguma coisa às vezes e não falamos de vela. Portanto, ficamos amigos
À
para
vida.
a vida. Fora outros casos, claro.
Mas voltando atrás, portanto, tu estavas a dizer, fizeste os otimistas aí na Madeira, não é? E depois foi evolução normal.
Poderia ter sido melhor, é uma coisa que arrependo, porque eu na altura, quando saí dos otimistas com 15 anos, eu não era alto nem pesado, ao contrário de hoje em dia. Eu aos 15 anos, quando chego ali, o que é que vou fazer agora? Não havia 420 na Madeira.
Pois é.
Fiquei um bocado desmotivado porque eu, se pudesse, até aos 16 anos ainda conseguia andar de otimista. Portanto, eu não tenho, hoje em dia tenho 1,86 m, mas se te mostrar fotografias na altura, eu era super pequeno e leve. E o que é que aconteceu? Os lasers na altura, os radiais, que só havia
Sim.
radiais e standard, não havia os 4,7 hoje em dia, Era uma escolha, mas houve um dia que eu, quando saí dos otimistas, fui experimentar um laser radial e na altura estavam 15, 20 nós e foi o pior erro que fui fazer. Fui andar naquilo e disse: pá, não estou aqui a fazer nada, não consigo andar nisto, não tenho força, não tenho braços, isto, o barco parece gigante e não me vou entender. Até que houve uma solução para eu não parar, que era os Europe.
Sim,
Hoje em dia estão um
distintos
bocado
praticamente.
fora de moda. Era um barco que nós dizíamos que era de meninas, e era a classe olímpica feminina.
Verdade.
Só que era um barco mais fácil de eu aguentar, e assim foi. Andei um ano de Europe, embora só havia três ou quatro Europes na Madeira. E portanto, eu diria que andei ali um ano e meio. A andar à vela, mas de uma forma. Epá, estava desmotivado porque os meus amigos todos eram mais altos e mais fortes do que eu, estavam todos nos lasers. E eu andei ali, pronto, um bocado ao papel, como assim se costuma dizer.
Sofreste um bocadinho de bullying do resto da malta para andar na
Não,
Europa.
eu não sofri bullying. Eu acho que os outros é que sofriam bullying de mim, que eu na altura era meio traquinas e. Mas éramos todos. Éramos todos. Não posso dizer que sofri de bullying.
Dá para andar na Europa, isso é mais bonito.
Exato. E depois, aos 17, andei de laser até aos 19. Andei de radial. Fiz um ou dois nacionais de juniors cá, em Lisboa ou no Porto. E depois, no último ano em que estou na Madeira, ando de laser standard. Não é que tivesse tamanho nem peso para os laser standard, mas
Continuavas
andei.
a ser pequeno e franzino.
Exatamente. Quando a minha solução, quando andava de laser, era esperar pelo vento fraco, médio, e aí até dava algum prazer. A partir daí era muito difícil.
Paulo, e quando tu depois vieste para o continente, não é? Como vocês
Certo.
estão na Madeira, chega uma altura que é inevitável, não é? Ou quase inevitável vir para cá. Como é que foi essa adaptação e como é que ficou a vela e como é que foi tudo isso?
Portanto, eu venho para a vela com. Eu venho para Lisboa com 19, 20 anos, já não me recordo bem.
Sim, já não eras um miúdo pequeno.
Exatamente. E na altura, eu sabia que cá em Lisboa eu poderia aprender certas vertentes da vela que eu não tive a oportunidade de aprender enquanto estava no Funchal. Porque acho que aqui há uma cultura de treino completamente diferente no Funchal, na altura, não estou a falar dos dias de hoje, porque acho que as coisas evoluíram para o melhor, mas sentia, e não era o único, quando vinha cá para Lisboa, sentia que a cultura de vela dos meus adversários era diferente, era mais apurada em certos temas que nós não desenvolvemos na Madeira, pelo menos eu. E sentia que aqui em Lisboa era um mar de oportunidades nesse aspecto. E quando venho para Lisboa, começo a fazer regatas de uma forma muito normal, sem grandes objetivos. Claro, sempre a tentar andar o mais à vela possível. E tenho também a referir que quando chego cá, tive um apoio muito grande do Rúbrio Basílio, que cá estava, até estava numa. Acho que estava a começar a campanha para o Star. Com o Gustavo Lima, e como tu sabes, os madeirenses muitas vezes em Lisboa ajudam-se uns aos outros, e assim foi o caso. O
Sim, é
Rúbrio
verdade.
chamava-me para fazer regatas aqui e ali, precisava de um miúdo jeitoso para fazer uma regata aqui e ajudava-me, e eu ia. E quando dou por mim, estou a fazer o circuito Match Racing com o Gustavo Lima e com ele.
Exatamente.
E criamos aí uma grande relação, os três, ou. Com quem quer que fosse, e isso foi uma porta, porque quando eu cheguei cá ninguém sabia quem eu era. Não.
Sim, tu cais aqui um bocadinho de paraquedas, não é?
Exatamente, nunca fui. Ou seja, eu acho que tinha jeito a andar de otimista, mas nunca me destaquei com resultados, por exemplo. Ou seja, nunca
Nunca
fui
andaste
um.
nos campeonatos nacionais e nessas coisas todas, não.
Exatamente, e houve um ano em que eu estava super preparado para fazer nacional, foi o meu último ano de otimista. E por ter mais notas na escola nesse ano, não fui ao Nacional. E, portanto, eu acredito que esse Nacional poderia ter sido um excelente Nacional para mim, porque estava no máximo de forma a andar no otimista e acabei por não vir. E de maneira, continuando a conversa, com o Rubro e o Gustavo começaram a abrir aqui portas e começar a fazer regatas. E quando por mim, tu mais tempo aos fins de semana em Cascais do que em Lisboa.
Tu em Lisboa estavas a estudar.
Exatamente, estava a fazer
Exatamente.
melhoria de nota do 12º ano. E depois, como tu sabes, Rodrigo, as coisas foram andando e
Sim,
depois.
mas eu posso saber, mas as pessoas não sabem. Mas espera aí. Há aí um momento da tua vida em que tu acreditaste que podias ser profissional de vela. Ou é um bocadinho mais tarde, não é?
Eu acho que isso comentou um bocadinho mais tarde, que foi quando entramos no projeto da America's Cup Junior. Porque eu acho que este tipo de campeonatos, e tu viveste isso e sabes, são feitos um bocado para preparar
É, jovem talento, é
os
difícil.
jovens talentos para terem uma carreira na vela. E nós, graças a Deus, com este projeto, que foi um projeto super bem montado, com as pessoas certas e com todas as condições que nós tínhamos, nos fez abrir os olhos e perceber que há aqui uma chance de fazeres isto de carreira, caso corra bem e caso gostes, porque isto é preciso gostar.
Sim, que isto dá
Isto,
trabalho, isto não é.
exatamente.
Isto
E
não é fácil.
portanto, aquela metodologia de trabalho que nós tínhamos, a preparação toda, o não falhar os treinos nos ginásios, e muitas vezes eram bidiários.
O Álvaro aí foi fantástico, não é? O
O
coaching dele.
Álvaro foi o treinador escolhido a dedo, porque teve uma força enorme no espírito da equipa e da motivação, em que nós levantávamos às vezes às 6 da manhã para estar às 6h30 no estádio do Jamor para correr, depois fazer um bocado de ginásio, porque as pessoas estudavam, ou seja, tinha assim uns horários. E esse tipo de trabalho exige alguém por trás a puxar por nós como equipa e a manter sempre a cabeça no sítio certo. O Álvaro fez um excelente trabalho, como todos sabem, e nessa altura também o Bernardo Freitas tinha acabado os Jogos Olímpicos.
Exato.
O Bernardo estava um passo acima de nós, que já tinha um bocado essa filosofia e esse lifestyle, porque já era o lifestyle dele, já era a carreira dele, tinha vindo dos Jogos.
Sim, o Bernardo já tinha optado por não fazer mais jogos para ser ou quiser, ou no, como não havia condições para lutar por medalhas, que era o que ele queria, não era?
Exatamente.
Então decidiu fazer isto a vida dele, não é?
E portanto, o Bernardo já sabia o que é que queria e como é que as coisas funcionavam. Ele era do grupo, o único que já sabia mais ou menos como é que a coisa funcionava e o que é que ele queria ser e ambicionava ser. E acho que a partir daí, face às viagens que fizemos, as Extreme Sailing Series que nós fizemos também de preparação, ou seja, nós éramos jovens com 23, 24 anos. Mas que de facto aquela preparação toda para esse campeonato nos fez abrir um bocado os horizontes e perceber se gostávamos muito daquilo e se queríamos de facto fazer daquilo carreira. E assim foi, para alguns mais, para outros menos, outros optaram por outras
Só
carreiras.
você, só dois, só tu e o Bernardo continuaram como
E o João
profissionais.
Matos Rosa
O
também,
João,
hoje em
peço
dia
desculpa, é verdade, tens toda a razão.
profissional,
Vocês.
mas do grupo todo, nós os três é que continuamos como a fazer carreira.
Oh, Paulo, diz-me uma coisa. As pessoas têm noção do resultado que vocês conseguiram?
Eu acho que há poucas pessoas que têm noção, mas na maioria eu acho que as pessoas não têm muita noção.
Não tem a mesma noção, não é? Porque tu primeiro porque tu focaste em um ponto que me parece muito importante. Primeiro porque vocês tiveram condições excepcionais de preparação e de treino. E depois, porque quando vocês lá chegaram e quando se olhavam para a parada de estrelas que estavam nas outras equipas, não eram? Porque, pá, quer dizer, vocês tinham o Bernardo, mas nas outras equipas aquilo já era, pá, já era um desfile, não era? Vocês, em teoria, eram um alvo fácil de abater. E vocês fazem um resultado Epá, eu acho que é dos melhores resultados que se faz na vela portuguesa dos últimos anos. Em termos de equipa, não em resultados individuais. Mas em termos de equipa é um resultado do outro mundo.
Eu acho que as pessoas, para terem noção do resultado que nós tivemos, da dimensão da nossa bandeira, da maneira como as pessoas olhavam para a nossa equipa, e o resultado que nós tivemos, basta dizer, quem ganhou foi o Peter Barling, toda a gente sabe quem é, e a equipa toda que estava com ele neste momento está toda no Team New Zealand.
Exatamente.
Os suíços que ficaram atrás de nós, hoje em dia 80% da equipa está no Alinghi.
Exatamente. Ou no seu GP Suíça, é verdade.
Exatamente. A equipa da Austrália
igual.
Também igual, tem o Parkinson, que também está no CLGP, fez as Volvo Shandrise,
ganhou a Volvo, etc.
O Jason Waterhouse, que também está no CLGP, ou seja, tudo o que ficou atrás de nós, hoje em dia são estrelas da vela.
Exato.
E também deixa-me referir que nós, apesar de termos excelentes condições para o campeonato em questão, não éramos os que tínhamos as melhores as condições, diria que éramos os que tínhamos tínhamos menos condições para lutar.
Não, Paulo, tens razão. Eu estava a dizer excelentes condições à dimensão portuguesa.
Exatamente, à dimensão.
Realmente a ROF, e aqui acho que é fundamental falar na marca, porque realmente foi notável o que a ROF fez, não é? em criar condições para que vocês tivessem condições únicas à escala portuguesa, não é? Mas realmente, depois, em confronto direto com as condições que os outros países tinham, quer dizer, era o que era, mas isto é importante, quer dizer, acho que aqui a ROF merece todo o crédito e o destaque, porque realmente fizeram um apoio extraordinário, se pensarmos poucos são os apoios à vela em Portugal, não é?
Exatamente, e portanto, acho que esse resultado, para quem entrar ou esmiuçar melhor a história deste campeonato, é um resultado brilhante. É um terceiro lugar que equivale a um primeiro. Estamos a falar de uma equipa que nunca andou de catamarã até à data,
e muito menos
num barco da Taça América com asa e etc.
Sim, porque portanto, aqueles vossos barcos já tinham asa.
Já tinham asa.
Exatamente. Trimar tudo aquilo, pôr tudo aquilo a funcionar, era um mundo absolutamente novo. Não é?
E com tantas estrelas de hoje em dia que lá estavam na altura, e que os países, etc., agarraram e mandaram para os lugares onde deviam de ir, e hoje são reconhecidos e estão nos melhores circuitos do mundo, foi um resultado brilhante e que para nós nos deixou como memória dos melhores acontecimentos que iremos ter na vida. Essas são as recordações que temos, e tenho também uma recordação que foi, nós fazíamos, fomos para lá em fevereiro para fazer uns trials e qualificar o país.
Pois.
E que ganhamos contra a Suíça, se não me engano. E eu lembro perfeitamente, no primeiro dia de treinos em que estamos a andar no barco, o barco estava... estávamos a pôr o barco pronto, e lembro perfeitamente do Alva se virar e dizer: hoje vão ter um convidado especial.
Sim.
Mas não disse. Ele já sabia, mas não disse. Então, quando nós estamos prontos para sair, eu lembro perfeitamente, eu estava na proa e ele foi lá na popa, sentado naquela rede que eles iam atrás a dar indicações. Sim. Era o Ben Ainslie.
Sim.
E eu lembro perfeitamente estar no primeiro dia de treinos, na borda, a fazer prancha, e o Ben Ainslie lá atrás a olhar para nós e a dizer: olha, faz assim assado, assim é melhor, assim é pior. E eu aí caí-me um bocado da ficha do género: pá, isto ainda agora começou, já estou a andar com o Ben Ainslie dentro de um catamarã com uma asa. E isso são memórias muito giras e que nos motivou, acima de tudo. Motivou muito, e acho que o resultado depois... veio através desse tipo de experiências, e claro, da equipa toda funcionou muito bem. E o Álvaro a liderar a equipa foi espetacular.
Sim, o Álvaro faz um trabalho de recursos humanos notável,
Muito bom.
não é? Da gestão, epá, das diferenças de cada um de vocês, os perfis que cada um tinha, uns eram melhores nisto, outros eram melhores
E
naquilo, epá, gerir tudo
além
isso.
disso, o Álvaro tinha ali umas diferenças que se notaram, que era o Álvaro acordava às 5:30 da manhã para irmos comprar certas coisas para nós termos ao pequeno almoço. E
É o
isso,
lado chefe dele, né?
exatamente.
Que vocês da brincadeira.
Acordava primeiro do que nós todos.
Paulo, infelizmente, e eu vejo muito difícil, quer dizer, que haja outra vez nesta Youth America's Cup, agora neste AC40, que deve ser um barco extraordinário. Sabes se há algum projeto, alguma ideia de tentar ter uma equipa portuguesa outra vez?
Bem, eu não estou por dentro do assunto, mas eu já ouvi falar que houve pelo menos tentativas de juntar uma equipa e apresentar propostas a uma empresa ou ao governo português para fazer um CLGP.
Eu
Mas
já estava a
como
falar
disse.
um CLGP, eu estava a falar numa Youth America's Cup, quer dizer, o CLGP, estou mais ou menos por dentro do
Não,
que se passa.
é isso que
Ah.
a sequência era essa. E eram as mesmas pessoas que também tinham tentado para a Youth America's Cup. Eu não sei atualmente como é que são os valores de um campeonato desses, mas diria que são aproximados aos que nós fomos na altura.
Sim.
E portanto, eu não consigo perceber qual é a vontade das empresas da atual conjuntura económica, se é possível montar outra vez um projeto destes. Gostava muito, porque acho que faz todo o sentido, até porque Portugal tem um nome e um lugar, um terceiro lugar para defender ainda,
É verdade.
e convinha alguém um dia ir lá e fazer um bom resultado. Mas não consigo perceber se vai ser possível nos próximos tempos. Acho que as
Paulo.
coisas estão muito difíceis e.
E vamos ver o que acontece, não
Exatamente.
é? Isto é um país difícil. E isto retoma um bocadinho ao início da nossa conversa, não é? Quer dizer, se houvesse a percepção pública do resultado que vocês tiveram, tudo era mais fácil. Mas realmente não houve. As pessoas não têm a noção daquilo que vocês conseguiram. Epá, e é extraordinário, quer dizer, que ainda agora a Bia Gago é campeã do mundo, vice-campeã da Europa Júnior 420. O ano passado tivemos campeões do mundo de laser em Youth. Epá, os Rochas não, os Costas
Costas.
foram campeões do mundo 420 em Júniors. Epá, quer dizer, continua-se a produzir talento, há um trabalho notável dos clubes, epá, e hoje em dia a Federação tem isso muito focado, mas realmente depois faltam essas montras, essa montra que realmente é única. Ó Paulo, dando agora aqui um salto no tempo. Eu lembro-me de uma conversa contigo, uma conversa em que tu falas quase a pedir o um conselho. Epá, esta Middlesea Race outra vez com este gajo, isto não dá. Eu ando aqui, os gajos pá, percebem pouco disto, eu ando aqui a levar uma tareia e mais não sei o que mais. Isto o armador é difícil e mais não sei o que mais. Epá, mas tu tiveste realmente sempre essa capacidade. Foste pelo caminho das pedras, quer dizer, tu nunca tiveste uma vida muito facilitada na vela, como tu disseste, epá, mas a tua teimosia e tu acreditaste e chegaste lá. E esse exemplo dessa participação, não sei se queres falar, contar um bocadinho como é que isso foi, epá, é um exemplo de que a teimosia e a perseverança fazem lá chegar, não é?
Sim, essa middle, não foi uma middle sea. Nós encontramos no aeroporto e tivemos juntos nesse campeonato. Foi
Uma giralga.
numa Giráglia.
E uma giralga, exatamente.
E era uma equipa toda russa em que
Era
ninguém sabia falar inglês.
russa, era isso, era russa, era
Ninguém
isso.
sabia falar inglês.
Verdade.
E eu lembro que aquilo começou tudo tão mal, porque eu chego ao aeroporto de Nice e eles estavam à minha espera. E quando diz chego ao aeroporto, mando mensagens e já cheguei. E eles respondem: já estamos em Sanremo. E eu: então, e como é que querem que eu vá para aí? Ah, mete num táxi. E eu: porra, mas eu estou em França e vou para a Itália táxi. Isso é que isto aqui é ao lado. E eles: não, não há problema, vem e depois logo se resolve. E assim fui, já fui táxi para Sanremo, sei lá, já não me lembro, 1h45. E quando chego, isto foi por mensagem, quando chego, começo a falar e começo a perceber que não falavam inglês. Não falavam inglês, já era difícil. E depois a preparação que o barco estava a ter para a etapa, para a primeira, que era de Sanremo
Passa
para
tropeia.
Saint-Tropez, faltava um montão de coisas. E eu cheguei no dia da largada. Eu cheguei no dia da largada e quando eu vou ver o que é que tínhamos de água, e eles disseram: temos 1 litro para cada um. E eu digo: ok, mas a regata são 10 horas. Se faltar vento, vai demorar mais um tempinho, portanto, nós temos de ter reservas.
Sim, 1 litro não é 1 hora.
E por eles, levavam 1 litro de água para cada um, até para fazer esta etapa. E se eu não dissesse que era preciso mais água, eles iam com 1 litro de água para cada um. E essa etapa até correu relativamente bem. E eu, a meio do campeonato, faço anos. Lembro
Exatamente.
perfeitamente. Faço anos e eles dizem: ah, nós vamos jantar fora hoje que o Paulo faz anos. E assim foi. Fomos um daqueles restaurantes de Saint-Tropez,
Exatamente.
da Marina, caríssimos. E eu, na altura, miúdo, não estava a perceber se eu ia ter que pagar uma euro.
Ou como é que era?
Como é que aquilo ia funcionar? Porque eles começavam a mandar vir lagosta, mandavam começar a vir garrafas de champanhe. Epá, e eu já nem tinha apetite.
Só olhavas para o lado direito, que era o lado dos pretos.
Exatamente. E depois lá eles ofereceram o jantar e eu respirei de alívio.
E os óculos, não foi? Ganhaste os óculos também na altura.
Exatamente, também ofereceram-me uns óculos.
Ofereceram-te os óculos
Tu
na
lembras-te
altura.
disso? Olha, já não lembrava
Eu lembro
dessa.
perfeitamente, epá, no meio daquela coisa toda, ainda, além de uma jantarada, ainda me ofereceram os óculos.
Exatamente, já não lembrava dessa. E depois, pronto, as coisas foram giras, esse campeonato foi giro. Depois percebi que não dava para falar muito inglês e era mais à base de gestos e tal. E até foi um campeonato que para eles correu super bem. E foi uma experiência gira. E depois vim contigo no avião, lembro perfeitamente, para Lisboa.
Exatamente, viemos os dois para Lisboa, exatamente. Foi onde eu apanhei esses abafos todos e
Exatamente.
mais quantas histórias dessa
E eles ainda
regata.
continuam a fazer essa regata com o mesmo barco todos os
A
anos.
sério? E
É
tu nunca mais
verdade.
foste?
Há 2 anos estava para ir, só que entretanto aconteceu esta história do Covid, que nós estávamos a planear isto já desde o início do ano. Acontece o Covid. E acho que este ano chegaram a lá ir
Já,
a
sim.
esta edição outra vez. Mas pronto, é uma equipa que foi sempre, sempre a mesma. Agora levam mais um ou dois russos que estão baseados em Lisboa, na Europa a
Tá,
viver e,
sim.
portanto, conseguem fazer as suas brincadeiras.
E já devem levar 2 litros de água para cada um.
É verdade. É verdade.
Ô Paulo, hoje em dia tu tens uma vida bastante preenchida com a vela. Foste campeão nacional recentemente no Saiwan com o Nuno Neves do ORC, tens feito uma série de resultados interessantes. O que é que tens feito além disto mais recentemente?
Portanto, eu tenho um calendário de J70 este ano muito complexo. Estamos eu e o Afonso
O
Domingos
Afonso, não é?
a navegar com uma equipa espanhola.
Deixa-me só fazer de novo. Navegar com o Afonso é um luxo,
É um luxo e tenho que agradecer também ao Afonso a oportunidade de me ter vindo pescar para fazer parte da equipa. O Afonso é
não é? É
muito,
talento
muito,
puro, não é?
muito talento e tem aspecto muito interessante, que é, podem estar 30 nós, ou 50 nós, ou 10 nós, que a calma dele é sempre a mesma.
É possível.
E isso faz toda a diferença. É muito interessante navegar com o Afonso, eu todos os dias aprendo muito com ele. Claro, o Afonso é profissional de vela há 30 anos, portanto, esteve nos circuitos que tu sabes
Todos,
e a ganhar muita coisa. Ainda este ano foi outra vez campeão do mundo da ORC.
é verdade.
E portanto, é sempre muito bom navegar com pessoas como o Afonso, porque tu aprendes a metodologia, aprendes ali a preparação do barco e das horas. Isto temos que estar ali àquela hora, temos que fazer aqui uma marcação de vento àquela hora, temos que fazer uma pré-largada a esta hora. Portanto, tem muita metodologia de trabalho e as coisas, quando assim são, com esta sequência, depois os resultados aparecem. Nós temos tido bons campeonatos, outros bons, outros maus, mas
Sim, andam na média, andam no
exatamente,
meio da frota.
temos ali, teremos sempre boas conclusões. Agora temos a Copa do Rei, depois temos a preparação para o Campeonato Europeu e depois o Mundial. Mas tem sido muito bom andar com o Afonso. Portanto, o calendário
J70.
J70 é preenchido. E agora estamos aqui à espera para perceber a questão da Gold Cup no Bahrein. Vai ser.
Era isso que eu queria falar contigo, né? Quer dizer, vocês fazem, tu estás na Gold Cup, não é? Foste qualificar, Portugal qualificou-se, vocês qualificaram Portugal, e agora, final do Bahrein, vamos ver o que é que dá, não é?
É verdade, vai ser um campeonato interessante e também acredito que vai ser um campeonato muito difícil, porque os qualifyings que nós tivemos agora na Suíça demonstraram que qualquer equipa que vai para os qualifyings está muito bem preparada. Não só pelos atletas que vão em cada equipa, que são escolhidos a dedo, mas pela preparação que eles também fazem em termos de treinos nos países dele, com barcos
Exato.
e vão para lá, para a Suíça também, treinar ao longo destes 2 últimos anos, se não me
Pois
engano.
tem havido bastantes.
E, portanto, acredito que vai ser um campeonato super interessante. Eu, pessoalmente, gosto muito deste formato, ou seja, dos qualifyings, como fazem no Campeonato do Mundo de Futebol.
Sim, eliminatórias.
Eliminatórias, vai passando grupos, quatro por grupo até à final. Acho um modelo muito interessante, regatas também relativamente curtas,
É, rápidas, é isso.
que acho que faz todo o sentido. Agora vamos lá ver. Oxalá que Portugal consiga outra vez um bom resultado no Bahrein, não só pela sua participação, mas de uma forma também de mostrar Portugal tem velejadores capazes de andar neste tipo de barcos.
E a Madeira está muito bem representada, né? Contigo e com o João.
Eu também acredito que sim. O João, pelo menos experiências destas, não lhe falta. Só os Jogos
Exato.
Olímpicos foram 7, portanto, vai acrescentar muita coisa boa, de
O que o
certeza.
João diz que às vezes que não sabe de um barco, sabe também de gerir a tensão, os momentos, os silêncios e
Exatamente.
retirar essa pressão toda, não é? Além daquele humor extraordinário dele, não é? Consegue fazer sempre soltar, além do riso dele, consegue sempre soltar uma gargalhada em toda a gente.
Exato, é verdade. O João é uma grande referência, é um exemplo de pessoa e atleta, e só nos traz, além do bom espírito de equipa, só nos traz coisas boas e sempre aprendemos em qualquer conversa, qualquer coisa com o João.
Ó, Paulo, para acabar, agora neste Campeonato de Portugal do ORC, a bordo do Saiwan estava uma armada madeirense. Né? Epá, tu há um bocado no início da conversa disseste que hoje em dia a forma como se aprende a vela e prepara a vela na Madeira, o ensino da vela mudou, as coisas penso, são claramente melhores e realmente a Madeira tem exportado muito talento. Não é? Que futuro é? O que é que tu gostavas que aconte... O que é que falta na vela da Madeira para a vela poder explodir. Eu sei que há a questão da insularidade, dificuldade dos barcos, tudo isso, mas qual é o empurrãozinho que falta para que mais miúdos da Madeira possam, se quiserem, profissionalizar-se, por exemplo?
Eu acho que a Madeira nos últimos anos teve, eu acho que teve poucos campeonatos internacionais de classes olímpicas, por exemplo, que pudessem impulsionar esse tipo de coisas para os velejadores da Madeira. Nomeadamente, eu lembro-me quando houve o campeonato do mundo da juventude na Madeira em 2003, Tom Slingspielen perfeitamente ganhou em laser. Houve uma certa parte de lasers a serem comprados pela região e pelos clubes, 420 também na altura, e que isso impulsionou, ou pelo menos mudou muita coisa na altura, na vela da Madeira. E eu acho que faz falta trazer mais campeonatos, até podem ser nacionais. Acho que faz falta, que é o que eu sentia na altura, ter um bocado mais cultura de vela, sem ser as classes que nós andamos. Eu, por acaso, tive a sorte de andar ao mesmo tempo na vela ligeira, nos otimistas, e andava a fazer retas de cruzeiro. Mas isso chegar cá e andar, se chegasse cá na altura e fosse fazer outro tipo de barcos, ou SB20, ou outro tipo de barcos, eu não estava à vontade porque nem sabia que eles existiam. E, portanto, acho que faz um bocado de falta a região apostar em trazer eventos desse género, e acho que também na Madeira tem muito potencial e temos talento na Madeira. Vou dar os nomes dos irmãos Soares.
Exatamente.
Que já foram campeões nacionais do Otimista e agora andam nos 420 e que têm tido boas performances. E que são dois miúdos que eu gostaria muito de, quando vierem cá para Lisboa estudar, e já tive a conversa com eles no Porto, agora no Nacional.
Vai ser o rúbrio deles.
Vou tentar ser o rúbrio deles. Exatamente. O que eu puder ajudar, vou ajudar. Porque sei que quando se chega cá, e eles são, atenção, os irmãos Soares, até as pessoas já conhecem, porque exato, já brilharam. Eu não, na altura não brilhei, nem me conheciam. E, portanto, eles até têm um bocadinho mais de facilidade do que eu, mas vou tentar ajudá-los no que posso, porque sinto que há aquele, não é um problema, mas que é uma quebra, que é a malta, quando sai da Madeira para vir para Lisboa estudar, focam-se nos estudos e depois a vela fica para trás. Mas porquê? Não é porque não querem andar à vela, mas porque as condições, a estrutura é completamente diferente, então sentem-se um bocado perdidos. E eu estava a dizer aos irmãos Soares que eles, quando vierem para cá, têm que começar a andar à vela logo no primeiro fim de semana que chegarem e se meterem neste meio, para não passarem esquecidos e, eventualmente, se andarem de 4,20 ou de 4,70, oxalá consigam apoios para fazer esse trajeto, têm que estar presentes no mundo da vela cá em Lisboa e aparecer as oportunidades e agarrar as oportunidades como a mim me deram e eu fui apanhando.
Meu querido amigo Paulo, olha, foi um prazer enorme falar contigo. Epá, aqui não tenho dúvida que a tua mãe. Tua maior fã, não é? Tua maior fã, vai, que não sabe desta nossa conversa, vai ficar muito contente entre outras pessoas. E foi um prazer enorme, Paulo, falar contigo. Tu és um tipo 5 estrelas, com sempre focado em ir à luta, e nunca desististe, mesmo quando as coisas eram adversas. Mal, Paulo, olha, um abraço grande e até um dia destes.
Obrigado pela atenção, Rodrigo, e que faças mais coisas destas pela vela, pois todos agradecem.
Paulo, obrigado. Até logo.
Um grande abraço. Obrigado, Rodrigo.
E assim chegamos ao final de mais um episódio do A Conversa no Cais. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.